Olá, seja bem-vindo à Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio AL, e comigo estão a também repórter da rádio, Dani Legas. Olá, Dani.
Olá, João.
E o gerente de redes sociais do Parlamento, Rony Ramos. Seja bem-vindo, Rony.
Valeu, João.
Essa é a edição de número 113 do Redação Final. A gente começa falando da aprovação do reajuste salarial dos servidores do Magistério Estadual. No segundo bloco, as propostas que tratam das carreiras na área da segurança pública. Na terceira parte do programa, a iniciativa que cria nova ferramenta para o socorro às mulheres vítimas de violência doméstica. Vamos em frente. Então, a Assembleia Legislativa aprovou nessa quinta-feira, no dia 9 de dezembro, o projeto de lei que prevê o reajuste salarial para o Magistério Público de Santa Catarina. O aumento dos salários dos professores está previsto no projeto de lei número 395 de 2021, que é de autoria do Governo do Estado. O texto que foi aprovado no plenário foi o mesmo que saiu das comissões, que prevê um aumento entre 20% e 37% para os professores dos níveis 1 ao 4, o que engloba desde os profissionais que têm formação em nível médio até os que têm pós-graduação na modalidade especialização. Vale lembrar que na versão original do projeto, entregue pelo governo do estado no mês de outubro, estavam previstos reajustes entre 10% a 23% para esses níveis do Magistério Catarinense. No entanto, após a chegada da proposta em outubro, os deputados negociaram com o governo do estado a apresentação de uma nova versão para essa proposta, principalmente por causa do entendimento de que esses reajustes entre 10% a 23% eles não eram o suficiente para compensar, por exemplo, as perdas nos vencimentos trazidas pela reforma da Previdência, que ampliou a contribuição descontada dos salários dos professores para a Previdência Pública Estadual. Aí, a partir dessas conversações entre os parlamentares e o governo do estado, o Poder Executivo acabou encaminhando aqui para a Assembleia Legislativa uma nova versão com esses reajustes ampliados. Em vez dos 10% a 23% da versão original, um reajuste entre 20% e 37%.
E a gente lembra também, né, João, que teve uma comissão mista aqui na Assembleia Legislativa discutindo justamente o plano de cargos e salários, e foram esses deputados que foram ao governo fazer pressão, e depois desse movimento houve um substitutivo global apresentado posteriormente, e esse sim acabou indo a plenário para aprovação.
Vale lembrar que essa comissão mista, que se reuniu ao longo de 60 dias para reunir uma série de propostas e sugestões para que o governo do estado fizesse alterações na carreira do magistério, esse grupo apresentou essas sugestões para o governo do estado, mas nem todas essas reivindicações foram atendidas por essa proposta. Inclusive, durante a tramitação desse projeto de reajuste, a deputada Luciane Carminati apresentou nas comissões emendas que tentavam atender esses pedidos da categoria que não haviam sido contemplados nos projetos apresentados pelo Poder Executivo. No entanto, essas emendas foram rejeitadas nas comissões e também foram rejeitadas na votação em plenário na quinta-feira. A deputada Luciane Carminati chegou a apresentar 4 destaques que foram votados em separado em relação ao projeto de lei do reajuste. Um desses destaques previa uma ampliação desses índices de reajuste em relação ao que o governo havia proposto. No entanto, esse destaque foi rejeitado na votação em plenário. A deputada também apresentou uma emenda que tratava da gratificação de difícil acesso e também apresentou um destaque que previa a correção do valor do vale alimentação pago aos professores do estado. Esse vale alimentação, desde o ano de 2011, ele é pago um valor de R$12. A deputada reivindicava um aumento para R$ 25,00. No entanto, a maioria dos deputados acabou rejeitando essa correção no Vale Alimentação, com a alegação de que existe uma negociação entre o parlamento, entre os deputados e o governo do estado, no sentido de que os valores de Vale Alimentação que são pagos em diversas categorias do funcionalismo público sejam revisados no ano de 2022. O entendimento de deputados da base aliada é de que esse momento agora, no final de 2021, é para votação de revisão de vencimentos, de salários, e que no ano que vem seja feita essa revisão dos valores de vale alimentação. Então, no fim, as emendas apresentadas pela deputada Luciane Carminati foram rejeitadas no plenário. acabou prevalecendo a aprovação do projeto no teor que foi enviado numa emenda substitutiva global, remetida pelo governo do estado aqui pela Assembleia. Essa emenda, além de prever esse aumento entre 20% e 37% para os professores entre os níveis 1 e 4, ela manteve os percentuais do projeto original para os professores que têm mestrado, que está previsto um aumento de 28,8%, e também para os professores que têm doutorado, nesse caso previsto um aumento de 56,4%. Esses indexadores maiores, para quem tem mais qualificação, atendem a uma ideia que há muito tempo a categoria discute, que é de descompactação da carreira dessa categoria. O objetivo seria reforçar a valorização desses profissionais que têm uma formação acadêmica mais extensa. Com isso, a gente pode usar o exemplo do professor com doutorado: o salário do final de carreira desse professor saltaria, ou terá o aumento, de 7 mil para 11 mil reais, assim que entrar em vigor essa proposta, caso ela seja sancionada pelo governador. Esses reajustes começam a ser aplicados no mês de janeiro de 2022. Vale lembrar que o texto que foi aprovado no plenário também prevê um incremento de 20% na gratificação que é paga aos professores que exercem a função de diretor de escola. Bom, e só para concluir, vale dizer que essa medida beneficia, então, 19 mil professores ativos, 28 mil inativos e 30 mil contratados em caráter temporário. Essa proposta foi aprovada em plenário, ela ainda precisa então da sanção do governador para virar lei aqui em Santa Catarina. Outra proposta que foi aprovada em plenário nessa última semana é uma que prevê a criação de uma cota para micro e pequenas empresas nas licitações do estado. É isso, Rony?
Então, João, é uma categoria aí que terá garantida a participação em compras públicas realizadas pelo estado. As micro e pequenas empresas teriam o direito aí de participar de até 25% dessas aquisições no governo estadual. Esse projeto de lei complementar altera essa lei aí que rege essas compras, esses contratos no estado, né, trocando aí um termo de poderá por deverá, então garantindo essa questão para microempreendedores, empresas de pequeno e médio porte aqui de Santa Catarina. A gente sabe que muitas delas foram duramente atingidas também pela pandemia e seria uma medida aí também de compensação. O texto é de autoria do deputado Valdir Cobalcini, do MDB, e que levou para o plenário também, fazendo coro aí à justiça para um segmento importante de Santa Catarina. O deputado Gessé Lopes acabou se posicionando contrário à matéria e dizendo que esse projeto ele seria especificamente para um grupo e isso não deveria de ocorrer, né? E sim um projeto aí mais amplo, e por isso que recebeu o voto contrário do deputado Gessé Lopes.
A justificativa do deputado Gessé Lopes é uma ideia de que as licitações deveriam somente e apenas se basear na ideia do preço ou da qualidade do serviço, que não deve se considerar o tamanho dessas empresas, né? E o deputado Valdir Cobalcini entende que é necessário ter esse tipo de ferramenta para dar suporte a esse tipo de empresa, já que muitas vezes ela sequer tem condições de competir com essas organizações maiores.
Né? Exatamente. A gente sabe que os processos licitatórios e de compras diretas é um certame com várias exigências, né? Então, como você falou, muitas das grandes acabam concorrendo e as empresas menores nem participam do certame por ter dificuldade de concorrer com preço, enfim. E agora, com essa questão aí dos 25% desse total das compras do estado, o deputado Valdir Cobalcini acredita que se faria então justiça, trazendo mais próximo também do poder público esse segmento aí dos pequenos e médios empresários, João.
Vale lembrar que essa previsão de uma cota seria de 20 a 25% do objeto da licitação e que isso poderia ser considerado no caso de bens e serviços divisíveis, né? No caso da compra, por exemplo, de alimentos para merenda escolar, porque tu tem uma previsão de tantos quilos de arroz, isso é divisível, o governo poderia estabelecer uma parte dessa compra feita dessas empresas de menor porte. Vale também observar que a legislação atual ela apenas autoriza que o governo decida fazer essa cota nas licitações. Agora, o texto aprovado aqui na Assembleia obriga uma cota mínima de 20% e permite uma cota máxima de 25%. Também lembrando que a lei beneficia micro e pequenas empresas, os microempreendedores individuais e também as empresas individuais de responsabilidade limitada.
E claro que agora o texto segue aí para análise e sanção ou não do governador. antes de virar lei aqui em Santa Catarina.
Muito bem, outro projeto que foi aprovado nessa semana aqui na Assembleia é o que cria 3 regiões metropolitanas aqui no território de Santa Catarina, né, Dani?
Exatamente, João. É um projeto de lei complementar que foi proposto pela deputada Paulinha, que atualmente está sem partido, e ele tem o objetivo de criar 3 novas regiões metropolitanas na região norte aqui do estado. Santa Catarina já tem algumas regiões metropolitanas, né, em outras localidades, como, por exemplo, é o caso da Grande Florianópolis, que é um conglomerado de cidades aqui da região. E essa proposta, então, é para se criar 3 novas regiões metropolitanas na região norte do estado. Seriam as regiões metropolitanas de Joinville, de Jaraguá do Sul e do Planalto Norte. Bom, na proposta aprovada, a área de expansão da região metropolitana de Joinville também englobaria os municípios de Balneário Barra do Sul, Campo Alegre, Garuva, Itapuá, São Francisco do Sul, Rio Negrinho e São Bento do Sul. Já a região metropolitana de Jaraguá do Sul seria formada também pelos municípios de Barra Velha, Corupá, Massaranduba, São João do Itaperiú e Xirede. E por último, a região metropolitana do Planalto Norte englobaria as cidades de Bela Vista do Todo, Irineópolis, Itaiópolis, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto União e Mafra. Bom, a deputada Paulinha, que foi autora desse projeto de lei complementar aprovado em plenário, argumentou que essas regiões metropolitanas, elas são importantes porque elas ajudam os municípios a resolverem de maneira integrada algumas das deficiências regionais, como, por exemplo, o abastecimento de água, né, o saneamento básico, a questão da energia elétrica, a questão da coleta de resíduos e também as definições com relação, por exemplo, ao transporte público. Municípios, então, próximos ali, como Joinville, Araquari, poderiam daí então criar de forma integrada, por exemplo, né, um transporte público que atendesse de forma integrada essas cidades. Bom, para explicar melhor, uma região metropolitana, ela se caracteriza pela conurbação, né, ou seja, pela junção de várias cidades pequenas ao entorno que crescem de maneira exponencial, né, e acabam se juntando, assim, acabam ficando muito próximas uma das outras, o que daí justifica que haja essa criação, então, de um único conglomerado de cidades, facilitando, nesse caso, essa tomada de decisões e essas melhorias com relação às estruturas dessas cidades próximas uma das outras. Então, só relembrando, projeto de lei aprovado criando as regiões metropolitanas de Joinville, Jaraguá do Sul e do Planalto Norte, aprovado pelo plenário da Assembleia Legislativa, seguindo agora para a sanção.
Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente destaca as propostas aprovadas que tratam das carreiras de servidores da Segurança Pública de Santa Catarina. Muito bem, os deputados também aprovaram nessa última semana projetos que tratam das carreiras de servidores da área da segurança pública aqui do estado. Uma dessas propostas trata dos agentes de segurança socioeducativos, né, Dani?
Isso mesmo, João. Foi aprovado pelo plenário da Assembleia Legislativa essa semana o projeto de lei complementar que estabelece um novo plano de cargos e salários, de carreiras e vencimentos dos agentes de segurança socioeducativos aqui de Santa Catarina. Essa proposta ela foi aprovada por unanimidade no plenário da Assembleia Legislativa nessa semana. Essa proposta ela cria, então, uma lei específica para a carreira dos agentes socioeducativos. Foi necessário por causa da transformação dos cargos de agentes penitenciários em policiais penais. Isso aconteceu esse ano, foi aprovado pela Assembleia Legislativa, né, os agentes penitenciários sendo transformados em policiais penais. E por que que houve, então, essa necessidade dessa criação? Porque a carreira dos agentes penitenciários e dos agentes socioeducativos era regida por uma única lei, por uma única legislação. E como houve, então, essa transformação dos cargos de agentes penitenciários em policiais penais, eles tiveram um novo estatuto criado, né? Os policiais penais passaram a contar também esse ano com uma nova lei, um novo plano de cargos e salários também, após essa transformação de agentes penitenciários em policiais penais. Então, como houve essa criação desse novo plano para os agentes penitenciários, também foi necessário a criação de um novo plano de cargos e salários para os agentes socioeducativos. E esse projeto, então, foi aprovado essa semana aqui na Assembleia Legislativa. O projeto original recebeu algumas emendas, algumas alterações, e essas alterações foram aprovadas também pelos deputados estaduais. Uma dessas emendas, ela prorroga o prazo das contratações temporárias dos agentes, que agora vai ser estendido por mais 48 meses. E a outra emenda, ela amplia o pagamento de um adicional chamado de adicional de local de exercício prisional e socioeducativo. Então, esse adicional vai ser estendido a todos os serviços servidores públicos do quadro civil em efetivo exercício de trabalho, que daí, nesse caso, engloba todos os servidores da Secretaria de Administração Prisional aqui de Santa Catarina. Então, só relembrando, proposta aprovada no plenário, criando o novo plano de carreira dos agentes socioeducativos do Estado de Santa Catarina, com aprovação pelo plenário, agora segue para a sanção do governador.
Pois é, esse projeto que a Dani falou trata dos agentes de segurança socioeducativos. O plenário também aprovou, na quinta-feira, dia 9, um projeto que trata da carreira dos policiais civis, o PL número 457 de 2021, que é de autoria do governo do estado e foi aprovado no plenário depois de passar pelas comissões, seguindo o mesmo teor original da proposição enviada pelo Poder Executivo. Esse projeto ele altera o Estatuto da Polícia Civil, basicamente com o objetivo de ampliar as possibilidades de progressão funcional dos servidores da corporação. Na prática, essa iniciativa ela atende a uma reivindicação da categoria que há muito tempo questiona os critérios que são usados para progressão funcional na Polícia Civil, que no entendimento de muitos policiais, muitos agentes, delegados, acabava impedindo ou tornando muito lenta a progressão funcional desses servidores. Inclusive, na justificativa do projeto apresentada pelo governo do estado, o Poder Executivo menciona essa falta de perspectiva de ascensão nas carreiras da polícia, o que inclusive pode acarretar numa falta de motivação para esses policiais. Então, para poder possibilitar um maior número de promoções, mais possibilidades para que os policiais possam, ao longo da carreira na polícia, conseguir galgar os diversos níveis de promoção funcional, chegando até os patamares mais altos da carreira, essa proposta faz uma série de modificações que vão desde atualizar atribuições das carreiras da Polícia Civil, também o aperfeiçoamento dos métodos de ingresso na carreira, a unificação de vagas de agentes de autoridade policial e também, principalmente, a mudança nas regras para possibilitar que os policiais com mais tempo de serviço tenham a progressão funcional de maneira mais célere. Na sessão ordinária da quinta-feira, inclusive o deputado Maurício Scudillar, que já foi delegado de polícia, já foi delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, reconheceu a importância da proposta, reconheceu que ela atende a uma reivindicação das categorias que compõem a Polícia Civil catarinense. Bom, essa proposta, como as demais aprovadas em plenário, ainda precisa da sanção do governador para virar lei em Santa Catarina. Eu falei agora desse projeto que trata da Polícia Civil, pois a questão das carreiras na Polícia Militar também é tema de um projeto de lei aprovado nessa semana aqui no Parlamento, né, Rony?
Então, João, essa proposta é do presidente da Casa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, e visa aí destravar a promoção dos praças militares, os policiais e bombeiros, especialmente aqueles que estão próximos de ingressar na reserva remunerada. Ela trata aí de funções de primeiro sargento para subtenente em função aí da falta de vagas dentro da carreira. O deputado Mauro de Nadal aí citou a disparidade de vagas e essa desproporcionalidade, já que muitos desses policiais se dedicam aí em torno de 30 anos com dedicação exclusiva e não conseguem migrar de um patamar da carreira para o próximo, e isso acaba prejudicando esses servidores, esses policiais, quando entram na reserva. Na discussão em plenário, o deputado Bruno Souza se manifestou contrário à proposta, não em relação ao mérito, e sim da forma como ela foi apresentada, já que, no entendimento do deputado, esse projeto de lei complementar deveria partir do executivo e não do legislativo. O deputado Sargento Lima também criticou a proposta, falando aí de alguns pontos na promoção de praças, né, e pedindo as soluções mais efetivas para essa categoria. Os deputados Cobalcini, Kennedy Nunes e Mocelin já foram favoráveis ao PLC, falando que isso era justamente uma necessidade da categoria, e o projeto acabou sendo aprovado por 30 votos sim e 2 contrários, e agora a medida ainda precisa da sanção do governador, sendo que o deputado autor, deputado Mauro de Nadal, falou, né, ressaltou que o comando da Polícia Militar já teria dado sinalização positiva em relação a essa matéria.
Bom, vale só observar que essa proposta do deputado Mauro de Nadal, ela garante a possibilidade de ascensão desses militares que estão na função de primeiro sargento para o último posto da carreira de praça, que é o de subtenente, independente de haver ou não vagas abertas no posto de subtenente. Nesse caso, ele permite que o primeiro sargento, que já esteja há 30 anos na Polícia Militar, no caso de homem, e há 25 anos no caso de mulher, possa requerer a promoção para subtenente, independente de haver as vagas. O deputado Mauro de Nadal falava muito dessa ideia de isonomia, já que essa possibilidade de requerer a promoção para o nível mais alto já existe para os oficiais desde o ano de 2011. Seguindo essa mesma lógica, quem está na posição de tenente-coronel pode requerer a promoção para coronel desde que cumpra esse tempo mínimo de serviços prestados à Corporação Militar de Segurança Pública aqui em Santa Catarina. Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente destaca uma proposta que cria uma nova ferramenta de socorro às mulheres vítimas de violência doméstica aqui no estado. Então, o plenário da Assembleia Legislativa aprovou nessa semana uma proposta que cria uma nova ferramenta para socorro às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. É o projeto de lei número 72 de 2021, de autoria da deputada Dirce Heiderscheid, do MDB. O que diz essa proposta? Ela cria o Programa de Cooperação e o Código Sinal Vermelho em Santa Catarina. A ideia é que as mulheres que sofrem esse tipo de agressão possam recorrer aos estabelecimentos, como farmácias, hotéis e repartições públicas, para acionar a polícia. O protocolo estabelecido nesse projeto de lei prevê que a vítima possa dizer ao atendente a expressão sinal vermelho ou mostrar uma letra X pintada em vermelho na palma da mão. A partir daí, o funcionário da empresa ou do órgão público vai ter a tarefa de, se possível, coletar o nome, endereço e telefone da vítima e imediatamente ligar para o número 190 da Polícia Militar. Essa proposição também determina que, sempre que possível, a vítima seja conduzida de forma discreta e sigilosa para um local reservado no estabelecimento até a chegada da autoridade de segurança pública. Essa iniciativa ela busca justamente oferecer essa alternativa, já que muitas vezes mulheres que vivem nessa condição de violência doméstica e familiar não têm sequer acesso à possibilidade de sair à rua sozinha, com independência, ou de ter um acesso a um telefone celular ou um computador com internet com liberdade, de maneira que ela possa sozinha acionar a polícia. Então, esse projeto cria essa ferramenta, esse método, para que uma mulher vítima de violência possa acionar a polícia de maneira discreta, sem chamar a atenção do seu agressor ou dos seus agressores. Vale lembrar que esse projeto de lei também autoriza que o governo catarinense promova ações de cooperação com outros poderes do Estado e com entidades empresariais para promoção e efetivação dessa iniciativa. E o texto também permite que o Poder Executivo adote ações para divulgar o programa e também tornar pública a relação dos estabelecimentos que estão participando desse programa de cooperação. Essa proposta também precisa da sanção do governador para virar lei aqui em Santa Catarina. E a área da segurança também é o foco de um outro projeto de lei que foi aprovado em plenário nessa semana. É uma proposição do deputado Fernando Krelin, do MDB, né, Dani?
Exatamente, João. É o projeto de lei número 380. Ele foi protocolado aqui na casa no ano de 2019 e trata sobre a obrigação de o governo do estado publicar e elaborar o relatório de vitimização dos encarregados da aplicação da lei no âmbito do estado de Santa Catarina. E ele tem o objetivo principalmente de fazer um registro organizado de todas as ocorrências em que sejam vítimas os agentes da segurança pública, como, por exemplo, policiais civis e militares, os bombeiros, também os peritos e os agentes socioeducativos e penitenciários, além de outros agentes da segurança pública. Esse relatório ele deverá ser publicado anualmente pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e também pela Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa e deverá trazer informações detalhadas sobre situações em que os agentes de segurança pública foram vítimas de algum crime, de alguma situação que trouxe prejuízo para esse agente. A proposta ela cita alguns casos como, por exemplo, em que o agente foi vítima de homicídio, foi vítima também de latrocínio, de lesão corporal, até de roubo e de acidente de trânsito, situações em que pode causar tanto o óbito, né, do agente como trazer alguma lesão que possa ocasionar no afastamento desse servidor da atividade laboral, nesse caso incluindo ações ocorridas tanto no horário de serviço quanto fora dele e também não apenas agentes que estão na ativa, mas também que se encontram em reserva remunerada e até mesmo os aposentados. O deputado Fernando Krelin, ele argumenta que esse tipo de relatório, ele é importante para servir como base para a elaboração de políticas públicas voltadas para a prevenção e para o enfrentamento da violência contra agentes de segurança pública. O parlamentar, ele diz que existem muitos casos de profissionais que se afastam do trabalho por causa dessas ocorrências e, a partir desse relatório, será possível planejar ações evitando esse tipo de situação e, nesse caso também, com isso, fortalecendo a segurança pública aqui de Santa Catarina. Essa proposta ela foi aprovada em algumas comissões, né, entre elas a CCJ, também foi aprovada na Comissão de Trabalho, na Comissão de Segurança Pública e também na Comissão de Direitos Humanos, e essa semana recebeu então o parecer favorável do plenário da Assembleia Legislativa, dependendo agora apenas da sanção do governador para daí se tornar lei aqui em Santa Catarina e a partir daí então essas secretarias começarem a elaborar esse relatório.
Bom, a gente teve uma semana intensa de votações no plenário com aprovação de diversos projetos de lei e essas próximas semanas que marcam o encerramento do ano aqui na Assembleia Legislativa também devem ser bastante movimentadas aqui no Parlamento com a aprovação de várias propostas, a maioria delas voltadas para reajuste salarial, carreiras, o funcionalismo público, mas também nós temos outros temas sendo discutidos, como, por exemplo, a reforma do Código Ambiental de Santa Catarina. E, Rony, como é que se pode acompanhar todas essas movimentações aqui do Parlamento nessas próximas semanas?
Bem, João, a gente costuma aproveitar bastante o conteúdo produzido aqui pela TV, pela rádio e também agência de notícias, especialmente no nosso Twitter, que é o @AssembleiaSC. Outra dica que eu também dou é acompanhar pelos nossos stories no Instagram e também os stories do Facebook, onde a gente também costuma replicar aí as principais matérias com os conteúdos, ações e debates aqui do Parlamento. E falando em debate, todas as quintas-feiras a gente tem uma enquete nas redes sociais da Assembleia Legislativa. Nossa enquete da semana é sobre cotas em concursos públicos aqui do Estado. A deputada Marlene Fengler quer reservar pelo menos 10% das vagas desses certames para a população afrodescendente. O texto prevê que os critérios do IBGE sejam seguidos aí pelos candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos no momento da inscrição. E caso haja hipótese aí de declaração falsa ou de qualquer tipo de fraude, o candidato seria eliminado do concurso ou seria anulada a admissão no cargo público. A gente lançou essa enquete aí nas nossas redes sociais, que você pode votar tanto nos stories ou participar também no debate do nosso feed lá no Instagram e também no Facebook. É só procurar por @AssembleiaSC para participar.
E você também pode receber informações sobre o Legislativo de Santa Catarina no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem sim para o número que está na nossa bio do Instagram, que é o 489-9960-1127. E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio L, com a também repórter da rádio, Dani Legas, e com o gerente de redes sociais do Parlamento, Rony Ramos. O Redação Final tem pauta e edição de João Guedes e Ludmila Gadotti, e edição de áudio é de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!